E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos então, firme e forte, continuar o nosso estudo do tópico de agentes públicos. Esse tópico super mega power cobrado das galáxias, e é um tópico também bastante relevante, porque ele pode vir até no seu direito, no seu edital de direito constitucional. A gente pega ali o edital de constitucional, normalmente aquela parte que fala da administração pública. Tudo isso a gente acaba encontrando. Então, olha só, vamos agora analisar um outro ponto que tem um link muito grande com o que a gente viu na última aula. Claro, né, que são assuntos diferentes, mas que eu gosto de trabalhar lado a lado para a gente comparar. Se não chegar na prova, a gente faz assim. Eu vi esse negócio e tal, só que aí a gente, tipo, né, não lembra que uma coisa, outra coisa, outra coisa, e fica tudo zoado na hora da prova. Então, vamos simplificar essa parada. Vem comigo, olha só, você que ainda não segue nas redes sociais, vai lá. Esse aqui é meu Instagram. Esse aqui também é o canalzinho do Telegram, onde a gente vai mantendo um contato também mais próximo. E tem o meu canal no YouTube. Beleza? Muito bem. Então, dando sequência aqui na parte de agentes públicos, nós vamos ver agora o seguinte. Olha só. Tem aquela regra que já foi estudada que fala da acumulação remunerada de cargos públicos. Beleza? Beleza. Quando a gente fala da acumulação remunerada de cargos públicos, ela é vedada, ela é proibida, ela não pode ser feita, sendo que é possível acumulação, um cargo de professor com outro de professor, um de professor com técnico ou científico, ou dois cargos na área da saúde com compatibilidade de horários, ok? Ok, aquela é uma regra, essa regra aqui é outra. Agora a regra que nós vamos ver é como funciona a acumulação de um cargo público com mandato eletivo. Por exemplo, no meu caso, eu sou oficial de Justiça Federal. Aí eu chego e falo: nossa, partiu vida política, esse meio que é tão salutar, que é um meio tão leal, é um meio pautado ali, né? Deve ser uma beleza, deve ser uma maravilha esse meio. Então vamos lá, vamos concorrer à vida política. Aí eu quero ser prefeito, governador, deputado, senador, presidente, escambau. Como funciona? Vamos ver como funciona. Vem aqui comigo. Olha só. Primeiro ponto é sempre aprendermos a regra. Então, quando a gente tem aqui o cargo público da pessoa, beleza? Vamos aprender a regra. Aqui nós temos o cargo público, beleza? E aqui nós estamos falando do servidor da administração direta, autárquica e fundacional. Aí esse cara, ele quer exercer um mandato eletivo. Aí esse servidor, que é titular de um cargo público da administração direta, autárquica ou fundacional, quer exercer o mandato eletivo. Como funciona? Olha, primeiro, nós temos que estudar sempre a regra. É sempre a regra que a gente começa para depois bater as exceções. Então, a gente sempre aprende primeiro a regra, aí depois a gente analisa as exceções. Olha a regra. A regra funciona da seguinte maneira. O servidor está aqui no cargo dele, ok? Por exemplo, eu estou no meu cargo de oficial de justiça, foi eleito prefeito. Funciona assim, ó. O servidor é afastado do seu cargo público para vir aqui exercer o mandato eletivo. Veja bem, ele não é demitido, ele não é exonerado. Larga a mão de ser ruim, ele é afastado para vir aqui exercer o mandato eletivo. Nós temos uma regra bem simples, na qual a gente ganha por aquilo que está fazendo. Olha só, enquanto eu estiver aqui no meu cargo público, eu recebo a remuneração desse cargo, ok? Ok. A partir do momento que eu sou afastado, eu paro de receber a remuneração desse cargo e começo a perceber aqui os subsídios. A banca pode falar remuneração também, não é o melhor termo, mas ela pode até falar os subsídios do mandato eletivo. Bem simples, né? Muito simples. Essa é a regra geral que nós temos aqui. O servidor, então, é afastado do seu cargo público para exercer o mandato eletivo, ele para de receber a remuneração do cargo e começa a receber os subsídios, a remuneração do mandato eletivo. Beleza? Beleza. Agora vamos ver as exceções, beleza? Vamos lá então. Olha a primeira exceçãozinha como funciona, ó. A primeira exceção é o seguinte: imagine que o cargo que ele foi eleito aqui é um cargo municipal. Imagine que ele foi eleito para um cargo de prefeito ou para um cargo de vereador. Essa possibilidade que eu vou te mostrar agora, ela está na CF apenas para mandatos eletivos municipais, prefeito ou vereador. Tipo assim, imagina que lá no cargo dele, o cara tinha um cargo top, ganhava mó grana naquele cargo, ganhava uns 20 mil dinheiros por mês. Aí ele foi eleito prefeito, uma cidade um pouco menor, pagava lá 7 mil reais, subsídio de prefeito. Fala, 7 mil? Essa mixaria? Eu nem quero. Essa mixaria aí eu nem quero, deixa quieto, continua me pagando ali do meu cargo. Pode? Pior que pode, cara. Olha só, nesses dois casos, então, a CF determina que o servidor pode optar pela sua remuneração. Nesses dois casos, então veja bem, de prefeito e vereador, o servidor tem a possibilidade de optar pela sua remuneração. Ele fala: ah, deixa quieto essa mixaria aí, quero continuar recebendo pelo meu cargo. Pode? Pode. Só que isso ocorre apenas nesse caso. Beleza? Beleza. E se for um cargo de vereador? Opa, calma lá, vamos devagarzinho, que essa aqui é a primeira regra. A gente viu a regra, agora a primeira exceção. Vamos para a segunda exceção. Tem uma possibilidade que varia de acordo com o cargo de vereador. Bem fácil também, bem simples. Ó, vem cá que eu vou te mostrar como funciona, ó. Quando for um cargo de vereador, nós precisamos ter uma atenção redobrada. Então, vamos ter um cuidado especial aí com o cargo de vereador. É o único cargo que comporta essa possibilidade que nós vamos ver aqui. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que é um cargo de vereador e que nesse caso não há compatibilidade de horários. Não há compatibilidade de horários. Não tem. Não dá para ele exercer o cargo dele e o cargo de vereador junto. Muitos cargos trabalham aí em regime de plantão, por exemplo, não rolaria. Tá, e aí o que acontece? Cara, a gente já sabe o que acontece. Nesse caso, ele é afastado do seu cargo e ele pode optar pela remuneração. Esse aqui eu fui praticamente redundante, que nós já vimos o que acontece aqui. Ah, legal. Agora, olha só. Agora é o ponto que interessa. E se for um cargo de vereador e houver compatibilidade de horários com o seu cargo? É tipo assim. Dá para ele exercer os dois, tá ligado? Ele pode continuar no cargo dele e exercer aqui junto o cargo de vereador. Muitos municípios, vereadores se reúnem ali um dia da semana, na parte da noite e tal. Nossa, vários cargos têm essa possibilidade. Aí sabe o que acontece nesse caso aqui, e esse é o caso que eu quero chamar a sua atenção? Nessa situação, o servidor não será afastado. Ou seja, vai trabalhar nos dois. Portanto, receberá pelos dois. Só colocar de novo que ficou feio isso aqui. Aí o toque começa a me atrapalhar. Então, ó, vamos fazer um pouquinho menor, né? Não precisa fazer essa bagaceira também. Ó, nesse caso, o servidor. Professor, ficou a mesma bosta. Não, mas pelo menos eu enganei meu toque. Ó, o servidor não será afastado, ou seja, ele vai trabalhar nos dois. Então, ele vai receber pelos dois. Ah, legal, ele trabalha nos dois. Sim, trabalha nos dois, recebe pelos dois. Essa possibilidade aqui, ela existe apenas para cargo de vereador. Nenhum outro cargo isso é possível. E se for um cargo, Talius, de prefeito, um cargo ali de senador e deputado, rola isso aí? Não rola. Nesses outros cargos, mesmo que exista compatibilidade de horários, não vai ser feita acumulação. Beleza? Beleza, então cuidado que aqui dá para fazer mil pegadinhas em prova. A banca fala assim para você, ó. Primeira, quando o servidor for eleito para um cargo municipal, se houver compatibilidade de horários, ele não será afastado. Mentira! Mentira! Por quê, Thales? Pensa comigo. Cargo municipal, o que que a gente tem? Ah, prefeito e vereador. E o de prefeito? Quando que ele é afastado? Sempre será afastado. O de prefeito, pouco importa se tem compatibilidade ou não. Olha aqui, ó, é só o cargo aqui no cantinho, ó, é só o cargo de vereador que tem essa possibilidade de não ser afastado. Prefeito, deputado, senador e todos os outros, havendo compatibilidade ou não, não interessa. Ele será obrigatoriamente afastado. Então, cuidado quando a banca usa pegadinhas, entendeu? É coisa que você sabe o conteúdo. Ela te enrola no enunciado da questão. Então, se foi cargo de vereador mais compatibilidade, dois requisitos, aí ele não será afastado. Beleza? Muito cobrado essa parte. Dá um carinho especial, isso aqui chove de cair em prova. Pode bater o print aí e terminar de copiar essa tela, que nós vamos para a tela seguinte. Beleza? Nós vamos para a tela seguinte. Colocar mais alguns pontos aqui. Então, olha só, professor, se for um servidor que a gente tem aí para um cargo federal, estadual, como funciona? É afastado. A única possibilidade é se for um cargo de vereador e houver compatibilidade. Beleza até aqui? Beleza, Thales. Então tá. Agora nós vamos ver uma outra regrinha que agora a galera começa a negligenciar. Essa parte ali era bem padrão, sabe? Bem cobrado. Só que tem uns pontos agora que caem pra caramba em prova, inclusive tem um que é novidade. E fica atento que você vai encontrar isso aqui, você vai lembrar, fala: "Caraca, bem que o Thales falou que isso aqui cai em prova". Vamos lá, vem comigo e vamos ver a primeira possibilidade, ó. Vamos imaginar que o servidor foi afastado, beleza? Vamos imaginar aqui um caso em que o servidor precisou ser afastado. Foi eleito para o cargo de prefeito, por exemplo. Ele foi afastado. Tá. A situação agora é o seguinte: esse período que ele ficou afastado, esse período que ele ficou fora, é computado como tempo de serviço? Esse período que ele ficou fora, ele será computado como tempo de serviço? Como assim, Thales? Deixa eu te dar um exemplo. Vou colocar até de outra cor, ó. Um exemplo. Tem dois caras, beleza? Tem dois caras. Vamos imaginar que esse cara aqui ficou no cargo dele, por exemplo, por 3 anos. Aí ele foi eleito prefeito e ficou lá 4 anos como prefeito. Beleza? Beleza. E aqui tem um outro cara que está no cargo ali. Ah, vamos colocar aí 6 anos. Pronto. 6 anos no cargo. Aí esse aqui ficou 3 anos no cargo dele, foi lá, trabalhou como prefeito, 4, voltou. Aí quando chegou ele e esse aqui entraram em um pequeno embate. Eles queriam a mesma coisa e ganharia o mais antigo. Aí eles estavam discutindo, podia ser uma remoção, alguma situação diferente, tipo assim, ó, eu sou mais antigo. Fica quieto, rapaz, eu tenho o dobro do teu tempo aqui na instituição. Quem é você? Olha que não, eu cheguei antes, tal. Eles estão discutindo. Vou te fazer uma pergunta. Quem é o mais antigo desses dois aqui? Quem que teria uma maior antiguidade, portanto, antiguidade como regra é posto? Quem que é o mais antigo? O de cima ou de baixo? O de cima. Sabe por quê? Esse cabra de cima aqui, ó, você pode computar que ele tem aí 7 anos. Você pode computar que ele tem 7 anos. Sabe por quê? A Constituição Federal estabelece que quando o servidor for afastado, esse período que ele ficou afastado será computado para todos os efeitos. Será computado para todos os efeitos, salvo, claro que tinha que ter uma exceção, né? O que seria do direito sem as suas exceções? Salvo quando for promoção por. E aqui vem a pergunta de prova. Agora o professor pergunta para você: o que que não é computado? É promoção por antiguidade ou por merecimento? Porque é ali que a banca vai perguntar: é por antiguidade ou por merecimento? Olha o exemplo que eu te dei, não é à toa. Quem que é o mais antigo aqui, a gente combinou? É o de cima, né? Não é esse cabra aqui que é o mais antigo? Sim, por quê? Porque para antiguidade também é computado. Não é computado promoção por merecimento. É promoção por merecimento que não é computado. A promoção por antiguidade é sim. Para fins de antiguidade é computado. Então fica de olho que nós temos essa observação. Beleza? Beleza, professor. Então tá. Olha só, quando o servidor é afastado, esse período que ele ficou fora é computado para todos os efeitos, exceto promoção por merecimento. Muito bem, muito bem. Mais uma regrinha agora. Mais uma regrinha agora. Quando nós estivermos aí tratando de um servidor que é assegurado por regime próprio, ó, isso aqui é novidade, tá? Isso aqui foi inserido com a emenda 103. E esse dispositivo aqui, aguarde que ele vai cair em prova pra caramba. É um dispositivo que foi então inserido com a emenda 103 de 2019. Você pode ter certeza que isso aqui vai cair antes em prova. Vai cair bem. Porque o dispositivo anterior, que ele substituiu, também caía. E aí, esse é novo? Nossa, o examinador tem uma tara dobrada por cobrar isso aqui. Mas, professor, o que é isso aqui de regido por regime próprio? Regime de servidores. Regime de previdência de servidores, por assim dizer. Hoje, nós temos uma mudança muito grande na Constituição Federal acerca dessa parte. Por exemplo, ó, eu, Talius, sou regido pelo regime da União. Eu tenho lá o regime de servidores da União, para aposentadoria e tal. Aí imagina que eu sou eleito prefeito. Como que funciona? Eu migro para o municipal, acabou, eu volto federal. Nossa, que bagunça! Não é assim que acontece, não. Olha como rola, ó, olha como rola. O servidor que é segurado por regime próprio, ele continua, ele continua filiado a esse regime. Ele continua filiado a esse regime ali do ente federativo de origem. Ele continua filiado a esse regime ali do ente federativo de origem. Não entendi. Olha só, vou te dar um exemplo. Eu, Talius, sou um servidor público federal. Eu estou filiado ao regime da União. Aí imagine que eu sou eleito para o cargo de prefeito, que é municipal, e sou afastado do meu cargo. Então, ó, eu estou vinculado ao regime da União. Aí eu fui eleito prefeito. Tipo assim, eu paro de estar aqui na União, no regime de servidor, de aposentadoria tal, vou para o municipal, saio ou volto. Nossa, não é não, muito zicado, muito bagunçado isso aí. Como é uma situação temporária, o que que a CF entende? Olha, ele continua vinculado ao regime de origem. Então, mesmo que eu seja eleito para um cargo municipal ou até estadual, eu continuo vinculado ao regime da União, que é o meu ente federativo de origem. Beleza? Bem tranquilo. Cuidado que a banca pode fazer pegadinhas ali falando assim, ó: ah, ele vai agora ser regido pelo ente no qual ele está trabalhando. Tudo mentira. Lembra, palavrinha mágica: origem. Ele continua filiado ao regime do ente federativo de origem. Show de bola? Então vai, pode bater o print, terminar essa parte aí, que ela também é bastante importante e você vai ver. E você vai ver o tanto que isso aqui vai cair em prova. Isso aqui não tenho dúvidas que vai cair em prova. Muito bem, vimos então aí essa regrinha que fala de cargo público e mandato eletivo para servidores da administração direta, autárquica e fundacional. Ô professor, e os militares? Ih, cara, essa parte aqui dos militares, porque veja bem, isso aqui que a gente está falando são as regras ali do artigo 38 da Constituição Federal. O artigo 38, que é pequenininho, e são essas partes que nós vimos aqui que blá, desmorona em prova. Aí quando fala dos militares, é algo que não está aqui em administrativo, não. Está lá em direito constitucional. Poxa, Mas a gente sabe que o direito administrativo é meio que a casa da mãe Joana, então vamos dar uma olhadinha também como funciona quando for um servidor militar. Só para deixar esquematizado, e até porque é o seguinte: embora não seja uma parte totalmente vinculada ao direito administrativo, faz parte do teu estudo. E pode confundir na hora da prova. Tipo assim, fala, caramba, como que é essa parada mesmo? Pode confundir. Então vamos esquematizar aqui, porque quando são coisas que podem confundir ou são relacionadas, se a gente estuda lado a lado, a gente compara e a chance da gente perder isso em prova é muito menor. Então vem cá, vamos dar uma olhadinha como funciona essa parte aqui, ó. Quando nós estivermos falando, então, de servidores militares. Opa! A gente sabe que servidores militares têm várias regras diferenciadas daquelas aplicáveis aos servidores civis. Então, quando a gente fala de servidor militar, vamos ver como funciona o exercício do mandato eletivo. Eles podem concorrer à vida política? Eles podem ser ocupantes de um mandato eletivo? Claro que podem. Claro que pode. Lá no tópico de. Que você pega lá no tópico de direitos políticos, lá em direito constitucional, a gente sabe que o militar alistável é elegível. Tipo assim, tá fora daqui o conscrito, né? O conscrito não. O conscrito não é alistável, portanto não é elegível. Agora, os militares que são alistáveis, que podem alistar-se como eleitor, também são, como regra, elegíveis. Então, eles podem ocupar um mandato eletivo. Agora, olha como funciona, ó. Você tem que analisar aí o tempo que eles possuem. Se eles têm mais ou menos de 10 anos de serviço. Olha só, ele pode ter menos de 10 anos de serviço. É um militar mais novinho, né? Tem tanto tempo de casa. Ou ele pode ter um período maior. Ele pode ter mais de 10 anos de serviço. Ok? Ok, professor. Se ele tem menos de 10 anos de serviço, ele será afastado da atividade. Ele é afastado da atividade. Beleza. E se ele tem mais de 10, professor? Opa, se ele tem mais de 10 anos, nesse caso ele será agregado. O que é isso, Thales, agregado? Ah, velho, não vai te perguntar em prova não, tá? Mas agregado é tipo quando ele está em uma função na qual ele não exerce hierarquia. Tipo, não manda ninguém ali. Aí, se for eleito, então, ó, se ele tem mais de 10 anos de serviço, ele será agregado. Aí, nesse último caso, se for eleito, caso ele efetivamente seja eleito, aí sim ele vai para a inatividade. Se for eleito, aí ele vai para a inatividade. Aí aquela perguntinha que o examinador, um pouquinho mais malvado, gosta de fazer. É da posse? Negativo. A partir do ato da diplomação. A partir do ato da diplomação. Pronto. Essas são as regras para o caso de um servidor militar que vai desempenhar o mandato eletivo. Beleza? Beleza, professor. Show de bola. Então, pode bater o print dessa parte aí, que nós vimos a regrinha que fala da acumulação de cargos públicos e mandato eletivo. Cuidado, como eu já alertei, para não confundir com a parte que fala de acumulação remunerada. São regras diferentes. Ambas extremamente cobradas, estão no top 3 aí de todo o tópico, então vale a pena ficar de olho. Porque a banca copia, cola, CF, ela narra um caso concreto, ela conta historinha. Nossa, isso aqui é uma quantidade enorme de questões. Então vale a pena o treino, ó. Cuidado, você vai encontrar isso em prova. Então vai lá e garante mais esse ponto aí, beleza? Valeu, muito obrigado, um grande abraço, até a próxima aula.